Presidente Rudimar, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar nesse programa de temática e nessa rádio, né, que tem um grande alcance, que está sempre conectada com os assuntos mais atuais aí da nossa sociedade. Então, para nós é um prazer esse espaço que nos é conferido.
Obrigada, presidente, por essa disponibilidade de estar conosco. Presidente, a gente sabe, né, que a OAB, Subseção de Caxias do Sul em especial, que é da onde nós estamos partindo esse diálogo, tem aí um interesse social importante de estar presente em todas as possibilidades, em todos os pilares da comunidade de Caxias do Sul. Por isso, obviamente, está envolvida, né, com atividades, tem um olhar bastante atento aos assuntos que são pauta no momento e promove ações. A gente sabe que tem aí uma programação desde o dia 2, né, quando começou o lançamento de toda a programação do mês do advogado, com todo dia praticamente alguma atividade, obviamente algumas delas linkadas nevralgicamente com temas polêmicos atuais. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a construção dessa programação e por que da escolha desses temas?
Sim, o que acontece? Primeiro quando a gente comemora o dia do advogado, no dia 11 de agosto, que ele teve origem na criação dos dois primeiros cursos jurídicos do Brasil, que foi em Olinda, em Pernambuco, e no Largo de São Francisco, em São Paulo, né, que é a atual USP, né, no centro de São Paulo. E aí, então, a partir daí, foi comemorado como o Dia da Advocacia, né, o Dia do Advogado. A OAB, ela normalmente faz uma programação no mês inteiro, né, em comemoração ao Dia do Advogado. E nós sempre trabalhamos na nossa gestão com três eixos dentro dessa programação, né? Um de aperfeiçoamento profissional, outro de cultura geral e outra de confraternização ou atividades mais sociais. Porque a OAB, ela se diferencia de outros órgãos de classe, que ela não faz só o controle e fiscalização da classe profissional, mas ela também tem um papel institucional, um papel de manutenção do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, dos direitos das minorias, né? Então, por conta disso, a gente trabalha também nos aspectos sociais e tenta se inserir dentro do processo do que é importante, né, dentro dos debates que estão ocorrendo. E nós tivemos uma programação aí que iniciou no dia 2 de agosto agora, com assuntos da LGPD, depois tivemos outro também sobre eleitoral. Hoje nós temos um que daí é no aspecto mais cultural, é uma palestra, alimentos que nos dão energia, como combater a falta de energia no dia a dia, né, que é mais cultural, voltado para a advocacia. Amanhã temos uma entrega de donativos arrecadados de material de higiene que vamos entregar no presídio feminino de Caxias. Temos também uma mostra fotográfica, temos no dia 12 ali um debate sobre a humanização ou desumanização da advocacia com os processos digitais. Vamos ter também semana que vem sobre direito previdenciário, cartórios extrajudiciais, publicidade na advocacia, as novas ferramentas aí que são do Sejusc, que são de conciliações, mediações, né? E isso vamos até o fim do mês, que daí a gente tem também um debate aí sobre o Covid e as pessoas em situação de rua, que é sobre direitos humanos, direito agrário, penal empresarial, e termina com um café com experiência, que é um encontro aí com os advogados que tem mais idade, né, aqueles que estão, de alguma forma, até acabando saindo da advocacia por conta da informatização, né, de toda a advocacia.
Claro, presidente, tem tantos temas importantes, a gente percebe, né, que a atuação de um profissional do direito, ela passa por praticamente todos os setores da vida social, né, da vida em comunidade, indo desde direitos humanos até questões como, por exemplo, proteção de dados, mais tecnológico, até a questão do Covid, ou seja, em todas as áreas. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho na linha do tempo, presidente, das profissões e, obviamente, da profissão do advogado, levando em conta que nós estamos vivendo um período de profundas transformações no mundo, né, seja no jeito de se relacionar, de fazer economia, de viver. Pronto, é isso, né? E esse mundo pós-pandemia também parece que nos ensina, nos desafia a acelerar esses processos de modificação, né, contemporânea. Então, com esse gancho, presidente, desde o dia do Pindura, que algumas pessoas conhecem, outras nem tanto, enfim, ficou conhecido dia 11 de agosto também, em vários locais onde havia curso de direito, como o dia do Pindura, justamente porque os acadêmicos naquele dia, por festa, né, como se fosse um trote, não pagavam a conta em restaurantes, em bares, nasce na comunidade do Rio de Janeiro, que já tem essa pecha, né, de ser uma comunidade mais malandra, onde nasce o Zé Carioca, que leva a cultura dessa malandragem, entre aspas, brasileira, para o mundo todo. Eu estou trazendo isso, presidente, porque ficou associado que o Brasil é um país de malandros, de pessoas que trabalham com uma certa malandragem, e isso não cola mais, isso não cabe mais. O momento que a gente está vivendo é um momento que exige lisura, honestidade, fim de corrupção, fim de questões sistêmicas brasileiras. Como a OAB se posiciona, presidente, nessa linha do tempo que vem modificando, inclusive, o jeito de fazer do profissional do direito?
A advocacia talvez seja uma das profissões que mais sofreu modificações aí nos últimos anos, né? Não só pela virtualização dos processos e dos atos processuais, que agora está tudo rumando para processos eletrônicos, audiências virtuais, né? Praticamente acabando com o papel. E isso não é só da pandemia, né? Porque isso, a pandemia só acelerou isso, porque, na verdade, essa digitalização de processos tal, ela já tinha começado há uns 10 anos atrás. Mas, enfim, a pandemia ela veio, vamos dizer assim, para demonstrar a efetiva necessidade dos tribunais acelerarem isso, né? Como forma de efetivamente garantir o acesso da justiça ao cidadão. Mas, além disso, além dessa questão da vamos dizer, mais eletrônica dos processos, tem uma série de outras questões que são colocadas, que foram legisladas ou colocadas, modificados princípios que têm alterado notadamente aí, o exercício profissional da advocacia. Por exemplo, privilegiando as conciliações, mediações, as ferramentas, vamos dizer assim, alternativas de resoluções dos conflitos, né? Isso porque está se demonstrando cada vez mais que a justiça não é capaz de resolver todos os conflitos da sociedade, que cada vez são maiores e mais complexos. Então, isso faz com que o profissional de direito tenha que fazer uma modificação da forma de enxergar a advocacia, de forma de olhar os conflitos, né? A forma de tentar ajudar a resolver esses conflitos. Também, dentro dessas questões éticas, né, também a OAB tem se inserido muito nisso, e a advocacia também, porque tem condutas, como falaste, assim, que elas não são mais aceitáveis, né? E hoje a transparência, até a denúncia, que acabam sendo mais rápidas através das redes sociais, faz com que a gente tenha que dar respostas rápidas, né, para essas questões que a sociedade não aceita mais. Então, sim, a gente tem se posicionado, como o AB e também os próprios advogados também têm se posicionado, sempre que se deparam com situações que a sociedade não aceita, que são, vamos dizer assim, dentro de uma situação mediana que são inaceitáveis. Acho que esse é o compromisso do futuro, né? Nós não vamos construir uma sociedade melhor sem que nós efetivamente mudamos algumas práticas.
Não há dúvida. Presidente, uma outra questão importante que a gente analisa, né, enquanto fala sobre amanhã, essa data especial, mas o mês de agosto é um mês dedicado, né, a revisitar o papel desse profissional, contemporizar a sua atuação. Então, nesse sentido, presidente, obviamente tem situações que o senhor já bem mencionou, como, por exemplo, esse processo exigente, né, de digitalização do profissional, dos escritórios, dos meios nos trâmites judiciais. Porém, a gente ainda tem problemas intrínsecos, sistêmicos, como a burocratização do sistema judiciário brasileiro, algumas dificuldades com reformas legais que ainda não aconteceram, ainda estão no processo de discussão, que atravanca um pouco a agilidade que esse tempo pede. Então, como lidar com esse conflito?
Esse é um desafio que sempre existiu, né? Na verdade, as mudanças legislativas, elas sempre andam, vamos dizer assim, dois passos atrás da sociedade, né? Então, e agora com a sociedade mais digital é pior ainda, né? Porque a sociedade cada vez vai mais rápido, surgem situações novas e a legislação sempre chega depois, né? E isso não só no Brasil, isso aí acho que é no mundo inteiro, porque o legislador ele vai fazer a lei quando ele vê que tem a necessidade daquilo lá, quando a sociedade começa a exigir que tenha uma lei para regular isso. E aí quando se transforma em lei, que já é atrás, já é dois passos atrás a sociedade, ainda vai ter que enfrentar daí a discussão dessa lei dentro dos tribunais. Tá? E isso tem todo um trâmite tal, e que às vezes pode demorar bastante tempo até tu ter uma pacificação, ter uma jurisprudência consolidada. Isso traz alguma insegurança, né, para a sociedade, mas isso não é uma situação muito fácil de resolver, não, porque mesmo muito se fala de diminuir, claro que tem que ser diminuída a burocracia e diminuído alguns entraves, né, que hoje ainda se apresentam. Mas também sempre tem que privilegiar o direito de defesa das outras partes. Isso, e uma defesa, ela, às vezes, requer tempo, né, para tu organizar, para tu fazer e tal, né? Porque também tu simplesmente condenar as pessoas sem direito de defesa, isso não é justiça, né? Então, acho que o grande desafio é conseguir melhorar a prestação jurisdicional, preservando o direito de defesa, o direito do contraditório, né? Que isso que faz uma sociedade melhor, eu acredito.
Claro. Presidente, uma última questão, ainda aproveitando sua presença aqui. Nós sabemos que essa situação de pandemia colocou várias instituições mundo afora em xeque, né? Desde a gente revisitar, por exemplo, o papel da ciência, das instituições, das lideranças mundiais, acordos ou não acordos, instituições como sindicatos e assim por diante. Então, se a gente pode dizer, né, sem medo de errar, que estamos vivendo um tempo de profunda transformação e algumas instituições em crise, a gente percebe que algumas outras instituições ganharam força, né? Elas parece que se reeditaram, ressurgiram. No seu entendimento, em qual das duas esferas ou em alguma outra, em algum outro lugar, talvez que eu não tenha mencionado, a OAB está na sua visão? Fortalecida, enfraquecida, renovada?
Olha, eu acho que a OAB ela conseguiu se fortalecer, né? Não só assim, vem se fortalecendo não só na questão da pandemia, mas pela própria crise ética que a gente tem sofrido no país nos últimos anos, né? E a OAB ela tem cumprido um papel de ser uma das principais entidades ou instituições que tem protagonista, né, de um papel social, pelo menos no sentido de fazer a discussão, né? Ou dar o pontapé inicial para as discussões que são importantes para a sociedade. E tem se colocado dessa forma para fazer o debate, né? E buscado dentro da, pelo menos, daí digo, aqui no nosso caso, aqui em Caxias do Sul, no sentido que nos compete, a gente sempre esteve presente aí nas discussões mais importantes da sociedade. A gente participa de quase todos os conselhos municipais, fizemos alguns que a gente não participa e a gente já fez pedido para poder mudar a lei ali, para poder participar, porque eu acho que a gente não consegue melhorar a sociedade se tu não participar efetivamente disso. Hoje as redes sociais, elas possibilitaram que todo mundo faça a crítica, né? Então, hoje, criticar, antigamente tudo dependia de mandar uma carta para o jornal, para o rádio lá, e ser escolhido aquela tua carta, o teu telefonema lá, ser escolhido no meio de milhares, né, para tu poder fazer valer a tua voz de reclamação. Hoje, as redes sociais, elas conseguiram isso. Então, tu pode postar ali qualquer reclamação sobre qualquer coisa, e daqui a pouco ela cola e já tem milhões de pessoas que vão replicar aquilo, né? Então, isso trouxe uma certa transversalidade, ali, ou melhor, uma horizontalidade na questão de tu fazer as críticas. Mas só com críticas a sociedade não melhora. Precisa que quem faça alguma coisa para consertar essas situações. Então, acho que a OAB ela tem cumprido esse papel, porque ela participa efetivamente das decisões, através dos conselhos municipais, através dos conselhos estaduais, né, enfim, tenta participar efetivamente da política no sentido de melhorar isso.
Claro, perfeito, super bem colocado. Presidente Rudimar, muito obrigada pela entrevista ampla aqui, profunda, muito obrigada e parabéns a todos os profissionais do direito vinculados à OAB Subseção de Caxias do Sul.
Obrigado, obrigado em nome de toda a advocacia, obrigado mais uma vez aí pelo espaço que nos é conferido nessa gloriosa rádio.
Um abraço e até a próxima, presidente. Tchau, tchau.
Tchau.